Olá, Inês.
Opa, já morremos hoje.
Ok, então pronto.
O que é uma sorte para os nossos ouvintes.
Pois, então, aliás, é a única razão pela qual não morremos hoje. Se isto não é amor aos nossos ouvintes, o que é que é? Espero que seja retribuído. Era bom ser retribuído. Era bom haver alguém a dizer, olha, porra, pá, eu também estou contente. Mas pronto.
Então, cá estamos para mais uma emissão do programa...
Um Homem.
Uma Mulher.
Com Inês Pedrosa.
E Rui Zinck. E vamos já dizer a ficha técnica completa para depois não termos passar vergonhas.
Portanto, Cristina Condinho
faz a produção.
Faz a produção,
ou seja, e o João
quem está é o Cristina Condinho é o homem do lema. E o João Carrasco
é o homem da técnica.
É o homem da técnica, é o marujo.
Exatamente.
É o homem que está lá naquela coisa lá em cima.
Desculpa lá, Cristina Condinho é a mulher do lema, não é o homem do lema. O que é isto?
Pois, tens razão. Quer
então
dizer,
andamos aqui. Há pá, 3 anos
estava a
batalhar nos
estava
estereótipos de género. E, enfim. Hoje vamos... É o mês da poesia. 21 de março é o dia da poesia. E ocorreu-nos a seguinte pergunta, muito intelectual e muito premente e muito pertinente. Será que a poesia é dos homens e a prosa é das mulheres?
E se lembra um bocadinho aquela do Os Homens São de Marte,
As Mulheres São de Vênus.
Só que aqui é um bocadinho ao contrário.
É um bocadinho ao contrário. Não, é porque é curioso. Porque há muitos, já falámos aqui, mas é sempre vou falar. Há muita teoria que me irrita extraordinariamente, que a escrita feminina, perguntam muitas vezes, não é? A escrita feminina, o lirismo é da mulher. E depois vai-se a ver, há mais poetas, em particular em Portugal, mas provavelmente não só. A poesia parece ser uma arte mais frequentada pelo género masculino e a prosa pelo género feminino.
Pois, quer dizer, a poesia é propícia à virgindade, portanto, tendo troco sejam mais homens, não era isto. Ok, pronto, estava a tirar
uma brincadeira. Mas sabes o que é que eu acho? Uma das coisas que eu acho é que a poesia é particularmente uma arte da exposição. Isto é uma interpretação selvagem, completamente. Estamos aqui a pensar sem rede, que é isso que é bom. E como as mulheres têm ainda hoje um chipzinho a dizer tu vê lá, não te exponhas, tu vê lá, não te... Ainda se ouve às raparigas de 17 anos, ah não, eu não vou falar com ele é que fala primeiro comigo, porque eu não me exponho, ainda existem estes parâmetros. E eu penso que, como a poesia é mais confessional ou mais lida como confessional, embora os romances sejam muito confessionais.
Sim, mas vamos aqui entender a poesia como um pouco essa...
A confissão do eu.
Ou seja, é um bocadinho como política e política.
Uhum.
Todos fazemos política, tudo na vida é político, até respirar, porque o ar que respiramos é também económico, é também político e é mais ou menos poluído, consoante as políticas de manutenção do planeta.
O ar na Índia é mais poluído.
Portanto, tudo é político. Mas depois, quando dizemos dos políticos, estamos a falar das pessoas de São Bento. Portanto, aqui, quando falamos de poesia, não estamos a falar sobre aquele trabalho sobre a linguagem, sobre as ideias, que pode ser feito de todas as formas possíveis. Estamos a falar de um certo tipo, aquele que puxa um bocadinho os rochinóis. E as flores, a poesia,
sentimento. A definição clássica de poesia, não é?
Poesia. A poesia como alguém estou só. A poesia como...
Não, mas a poesia mesmo como forma literária, que é uma... À partida, que hoje em dia, felizmente, estamos numa fase de mistura e falamos da prosa poética ou falamos da poesia da prosa, e essa poesia também pode ser seca, a secura é uma forma de poesia, etc. Mas aqui não vamos fazer essa análise literária, vamos só dizer a exposição através do poema. E se pensarmos, ocorrem-nos, aliás, quando eu estava a programar a Casa Fernando Pessoa, que tinha sempre a preocupação de ter tantos homens como mulheres, devo dizer que muitas vezes, e já outras pessoas, programadores, me têm dito, é muito difícil encontrar, quer dizer, às vezes isso é muito difícil porque não se pensou bem, e porque os homens têm mais visibilidade, e portanto a gente lembra-se logo de um monte de nomes de homens, que não se lembra logo de um nome de monte de um monte de nomes de mulheres. Mas, na verdade, era mais fácil lembrar-me de 10 poetas vivos, estamos a falar de poetas vivos, que possam ir fazer um debate, dizer os seus poemas, etc., do que de 10 mulheres na poesia. É engraçado. E hoje em dia, se fores fazer uma mesa de romancistas, já mais ou menos as pessoas se lembram também de igual número de mulheres. E há, na poesia portuguesa contemporânea, mais homens que mulheres, na verdade.
Sim.
Por que será?
Olha, boa pergunta. Quer dizer,
eu tenho a tese selvagem dessa, da confissão. Na minha tese selvagem há dois aspectos. Há a maior facilidade de exposição, porque eu própria já escrevi poemas, tenho muita dificuldade em os publicar. Quer dizer, não os publicar, não sei se calhar se alguém os queria publicar, até os podia publicar eu. Mas tenho mais pudor. Por isso é que eu digo a tese da exposição. E também outra coisa, os homens, precisamente, penso eu, porque são educados para ser machos, viris, fortes, e não têm o culto da confidência, o culto do derrame com os amigos, com as amigas, têm mais dificuldade, portanto, têm os que têm essa vocação artística, não é? Que têm alguma vocação artística, ou, nomeadamente literária, têm essa tendência para ir para a poesia para poderem o lado dito feminino deles. Sair, dado que não têm essas outras esses outros escapes.
Sim, mas eu acho que tem a
Diz lá.
ver, quer dizer, nós estamos obviamente generalizando, e
Claro.
é esse o prazer deste próprio tema, mas é um pouco, quer dizer, eu acho que há também das mulheres, se calhar, ou seja, há cada vez mais, cada vez não só mais romancistas, como cada vez mais, quer a escrita, quer a leitura do romance, é maioritariamente feminina. E se calhar é algo que estava cá escondido, que sempre esteve escondido e que de facto veio agora à tona, que é um prazer maior das mulheres em contar histórias. E uma capacidade, um apetite pela história. A história é, acima de tudo, uma mudança. Ou seja, o Zé estava triste e depois ficou alegre porque encontrou um bilhete da lotaria. Isto é uma história. Houve uma
Claro,
mudança
claro.
exterior ou interior. Ou ficou mais rico, ou ficou apaixonado, ou ficou. E depois. E esta muda... E as histórias são, por definição, histórias de mudança.
Sim.
É uma
A base
mudança.
da intriga, a base do enredo é a mudança,
O
exatamente.
romance no século XX mais dedicado à mudança que eu conheço é o Orlando, da Virginia Woolf.
Exatamente.
Em que
Talvez.
a própria personagem não só vai mudando de acontecimentos, vão-lhe acontecendo várias coisas, vai andando à espadeirada, vai tendo aventuras, vai fazendo isto, como vai mudando de género. Ora vai ser mulher, o Orlando ora é mulher, ora noutra reencarnação é homem, vai mudando, vai sempre
Na
mudando.
mesma encarnação, a meio do livro muda, tem uma frase extraordinária que eu acho que define precisamente, olha, a base daquilo que aqui nos traz, o género e as desigualdades, porque a frase diz mais ou menos isto, estou a citar de cor: a mudança de sexo, embora alterando-lhe o destino, não lhe alterava a identidade.
Olha,
Diz a Virginia Woolf, quando Orlando começa por ser homem e depois transforma-se em mulher.
sim,
Ou vice-versa. Neste momento já não
eu
lembro.
acho que acontece mais do que uma vez. Eu acho que acontece mais do que uma vez, mas se calhar eu
Mas
li o.
o que interessa
Olha,
é
cá
que,
está, é um romance
seja
a
o homem
reler.
ou a mulher,
Pois.
mudava-lhe o destino.
Sim.
Então estamos a falar dos anos. Bem, o Orlando atravessa vários séculos. Orlando, a personagem.
Sim.
Mas a escritora estava a escrever isso, não sei, nos anos 20 do século 20, salvo erro. 20 ou 30, ou entre os anos 10 e anos 30. Mas tinha essa noção de que era uma questão cultural. Mudava-lhe, portanto, o destino, porque culturalmente, mas
Mudava-lhe o
não lhe
modo.
mudava
Sim,
a identidade,
não lhe
não lhe
mudava a essência.
mudava a
Não
essência.
lhe mudava a
O
essência.
que quer dizer que todos nós somos homem e mulher ao mesmo tempo.
Sim, é um pouco. E mais do que muitas das vezes, uma pessoa pensa que é condição própria da pessoa, aquilo que não é, é uma circunstância. E, aliás, pelo modo como nós tratamos os estranhos, vê-se que tipo de pessoas nós somos, pelo modo como tratamos os estranhos. Se tratamos um estranho, seja ele quem for, com algum princípio de respeito, isso diz algo sobre nós. Agora, o que acontece é que muitas vezes a pessoa, nós olhamos para a pessoa, e isto é um mal não só português, é um mal em muitas culturas, olhamos para a pessoa e o nosso tratamento, o que vamos dizer à pessoa, modifica-se a partir do momento em que nós vimos quem é. Uhum. Há umas semanas aqui falámos daquela questão que duas pessoas de grupos étnicos diferentes, ou seja, de corzinhas diferentes externas, foram tratadas automaticamente diferentes pelo empregado de mesa. Sim. E houve um que presumiu logo que uma mandava e outra não mandava.
Claro.
Que uma era a senhora lá de casa e a outra era a senhora da casa. E neste caso é também a mesma coisa, que a Virginia Woolf estava muito atenta, porque sentia na pele. Sentia na pele.
O mais interessante foi ver é de 1928.
Ora, cá está.
E, de facto, o Orlando começa por ser um jovem inglês que nasce na Inglaterra e, durante uma estada na Turquia, simplesmente acorda mulher. É uma personagem dotada de imortalidade e o livro acompanha Orlando por 350 anos de vida. Portanto, acompanha várias convulsões mundiais, etc. E tem muito sentido humor. É um livro com grande sentido humor, mas nessa mudança há essa frase. Ele mudou de destino, mas não mudou de identidade.
Não, é muito... Eu por acaso, tinha a memória de que a mudança acontecia mais vezes.
Não, eu tenho...
Ou pelo menos... Olha, cá está mais um daqueles livros a reler, já há mais de 30 anos que o li, mas cá está. O prazer que me deu a leitura do Orlando,
uhum,
foi um prazer incrível, que acontece às vezes com alguns romances, em que uma pessoa tem... Um vislumbre é um prazer estético, mas é também um prazer ético.
Claro.
Ou seja, há um vislumbre da realidade que nós deixamos de olhar para ela de forma... passamos a olhar de forma nova graças à leitura daquele romance. Aliás, a grande ficção faz, por vezes, essa mudança. Muda-nos a percepção em relação às coisas.
Uhum.
E eu tinha a ideia que fosse mais tipo Orlando, fosse mais tipo onda. Vai, vem, muda, não muda. Mas pronto. E quem não leu, leia,
é
e quem leu,
leia,
vale a pena. Qualquer dia vem a Feira do Livro, portanto está disponível.
Ah, sim, sim.
É maravilhoso. Mas a prosa é essa, a ficção, por definição, é essa mudança. A poesia eu associo sempre, em traços grossos, à fotografia ou à pintura. Quer dizer, um poema pode ocupar 60 páginas, 70, 80 ou 200, mas a grande maioria do que nós entendemos como poema cabe numa página.
Uhum.
Quer dizer que nós abarcamos aquilo, podemos ler aquilo num minuto ou dois, portanto o número de palavras é limitado, a ocupação na página geralmente tem muito espaço à volta para respirar. Cada palavra tem o seu peso, como um pingo de água, não é? Um pingo de água a cair de uma folha, etc, etc. E é como uma fotografia, é um momento que fica, é um momento que é agarrado. E é um momento que é agarrado, é um estado de alma, é uma expressão, é uma atenção, como no haiku japonês, é um pormenor, e quanto mais breve, melhor. E essa brevidade, esse desgosto pela narrativa, parece-me que é muito masculino.
Agora, estava à espera que tu dissesse, é que os homens têm uma capacidade de síntese muito superior. Era aí que querias chegar.
Não, eu estava à espera que tu dissesse isso, portanto, obrigado por concluíres.
Não concluo, porque também há poemas narrativos. Em geral, é verdade.
É.
Mas há poemas narrativos.
É,
o
mas
grande
eu acho...
poema Tabacaria é um poema narrativo,
sim,
por exemplo.
Mas eu queria assim chegar a outro caso, que é de facto que é... Culturalmente, estamos a falar de cultura, não de genética, mas culturalmente há uma falsa apetência do homem pela narrativa.
Uhum.
Ou seja, como muitas vezes acontece, uma pessoa mente a si própria. E uma pessoa convence-se que gosta de histórias, por exemplo, as pessoas que veem novelas na televisão,
uhum,
veem porque gostam daquilo, mas quando dizem, eu gosto de ver o que acontece, não é bem verdade, porque o que gostam, e isto já está explicado há muito tempo, já está estudado, o que gostam, sobretudo, é que aquilo confirma a visão do mundo que já têm. Uhum. Portanto, as novelas, por definição, são repetitivas, e ou esta casa com aquele, ou separa daquele, portanto, são sempre combinatórias vagamente repetitivas. Mas os homens levam, a telenovela dos homens tem ainda menos história. A telenovela dos homens chama-se Futebol, que na verdade tem sempre uma aparência de surpresa. Será que vai marcar gol? Mas é sempre a mesma coisa.
É.
São sempre... Ou seja, o que seria inovador
é curioso.
Era num dia serem 20 homens de calções contra 17 homens com saltos, contra 17 homens com saltos altos. Ou seja, o que seria verdadeiramente surpreendente seria algum tipo de modificação.
Mas
na
é
verdade. E os filmes para rapazes, aqueles filmes assim de porrada, geralmente são também completamente
muito previsíveis.
Muito previsíveis.
Eu acho uma chatice porque no princípio já percebi tudo, não é?
E na verdade não são histórias. Por exemplo, muitas vezes
são confirmações.
O Sylvester Stallone, ou Harrison Ford, ou não sei quantos, ou o novo herói da altura, o Bruce Willis, são polícias. Uhum. E tem um amigo que é o melhor amigo deles, que é casado, tem boa família, enquanto que o polícia está a passar por um processo de divórcio. O melhor amigo, há uma expressão nos Estados Unidos que é dead meat, carne morta anunciada. Porquê? Porque quando o herói Bruce Willis ou Van Damme gosta muito do amigo e diz alto, esta é a frase assassina desses filmes, que é: eu adoro este meu amigo, eu dava a vida por ele, já sabemos que o amigo se vai tramar em 10 minutos. O barão da droga, ou o tubarão da droga, ou o cardume de sardinhas da droga, vão matar o amigo e vão dar um motivo ao Van Damme, ao Bruce Willis, ao Stallone e a todos os outros, e ao John Wayne, para terem vontade de vingança. E a partir de o que é que temos? Temos o cavaleiro a lutar contra o dragão e no fim o cavaleiro ganha, fim.
Pois, e já sabem que é assim, adoram. Não, é isso. Tens, agora, eu acho que agora falaste bem, é a questão da mudança, que me parece ter também a ver a cultura, aquilo que se entende classicamente por masculinidade, implica viver na eterna mudança. E mudar para melhor e viver em competição consigo próprio e com os outros. E, portanto, e a clássica visão de feminilidade é o tédio, é a pobre da Madame Bovary, que tinha que arranjar uns amantes porque estava ali perdida na pacatez da província, olhar para as paredes e sem nada para fazer. E, portanto, há uma cultura de histórica do homem ser... O homem é que vai à guerra, o homem é que é o provedor da casa, o homem é que tem que sair para o mundo e para trabalhar, e portanto o seu repouso, o repouso do guerreiro, é a conformidade. E eu acho que isso tu disseste é tudo verdade, mas depois há um preconceito de que histórias e intrigas, tu estavas a dizer aí uma coisa, só não discordo um bocadinho, as novelas confirmam, como os anúncios também confirmam, etc. Mas eu estava a recordar-me que no pós-25 de Abril, a mudança extraordinária que trouxe a Portugal à visão do mundo, que é certo, a própria Revolução já fez uma revolução nessa mundividência, mas as novelas brasileiras tinham costumes muito mais liberais do que os que havia em Portugal, e houve uma mudança enorme de uma mudança mental em relação a uma liberalização dos costumes, e isso foi estudado até na altura, a partir dessas, do sucesso estrondoso das novelas brasileiras, quer as clássicas inspiradas nos romances de Jorge Amado, como a Gabriela. Lembras-te que fechava o Parlamento, havia discussões importantíssimas para o país, mas era o último episódio da Gabriela e, portanto, não podia haver serão, ou interrompeu-se para ir ver a novela e voltaram para o serão depois para ir ver o desfecho da Gabriela. Não havia cá boxes, temos que explicar aos mais novos, não havia cá gravação nem nada, portanto era ali. Naquele momento
não havia RTP Play, nem
não havia RTP Play, nada dessas coisas. E mesmo essa, que era uma novela clássica, mas punha em causa, como todos os romances do Jorge Amado, precisamente o mundo dos coronéis, que mandavam em tudo e que eram donos das mulheres. Começava logo a Gabriela por haver um homem que matava a mulher que encontrou com o amante, e era... até então tinha sido sempre ilibado o homem que fazia isso, e depois ali já estava a haver uma mudança naquele pequeno mundo, e não foi bem assim. Entra um forasteiro que vem ajudar na remodelação da cidade e que se apaixona por uma menina de famílias que decide fugir com ele, e tudo estava em mudança, e Portugal também estava em mudança, e foi-se entendendo que as mulheres tinham direito à escolha, que tinham direito a reivindicar, que tinham em absoluto direitos.
Era a Jerusa, era o Dr. Mondinho a Jerusa.
É que
tu agora estás-me a trazer memórias.
Era a Jerusa e o Dr. Mondinho, mas eu agora, por acaso tens razão, a Jerusa e o Dr. Mondinho, e depois havia a Marina, não era Marina, Malvina, amiga da Jerusa, que era uma atriz extraordinária, muito bonita.
Tudo isto está a acender aqui sinapses na minha cabeça.
E que quer ser, eu não sei se ela queria ser escritora, sair da terra.
Por acaso tem muita graça.
E que é a grande cúmplice da outra e que vai conseguindo a sua liberdade ao ver a liberdade da outra também.
Essa série teve uma vantagem que os portugueses não se lembram, porque entretanto temos 40 anos de exposição aos sotaques brasileiros, mas essa foi a nossa iniciação coletiva, enquanto país, a um sotaque que para nós no início era tão estranho como às vezes no Brasil quando dizem o estranho é o sotaque português. Nós estávamos pouco expostos, e aquilo ainda por cima, muitos daqueles sotaques tinha a gíria da Bahia.
Sim, sim, sim. Esse é particular.
Eu lembro-me que houve ali 15 dias em que as pessoas estavam a patinar.
Pois, não percebiam.
Estavam a patinar. E há um momento em que, como acontece em que com qualquer língua, em que entra e faz um clique. E tudo isso entrou na linguagem. Sim,
e isso também mudou os costumes no sentido de aceitar o diferente.
A exposição é um diferente. Quer dizer,
uma cultura naquele tempo de língua portuguesa, mas diferente.
Era a exposição uma cultura mais solar do que a nossa, na altura.
Mais erótica.
Aliás, quer dizer, naquele tempo, em 74, 75, 76, Portugal metropolitano. Portugal, Madeira e Açores vinham de ser países muito, muito. Éramos um país muito atrasado, éramos um país muito fechado.
Sim, sim.
Tanto que as pessoas que vieram das ex-colónias de Angola, Moçambique, estranhavam porque viviam em sociedades muito mais abertas, mais longe do salazarismo.
E as jovens
muito mais aberto, mas sociedades mais abertas. E nós,
até a maneira de vestir das raparigas que vinham da minha idade, jovens, adolescentes, mini saias. Camisolas sem costas, tudo isso era uma novidade extraordinária e um escândalo.
Sim, uma relação com o corpo e uma relação com a vontade. Tanto que, por exemplo, nós hoje em dia, as cidades portuguesas, parabéns Braga, melhor destino turístico da Europa ou do mundo, ou se lá o que for, as cidades portuguesas estão muitas, cada vez mais abertas, e isto é transversal às diferentes câmaras, às diferentes partidos nas câmaras, mas estão a conquistar o rio, o mar, onde quer que tenham rio e mar. As cidades hoje em dia têm, até Coimbra, coitadita,
uma terra tão bonita. Onde nasceu esta tua companheira? Coitadita de Coimbra.
Tu nasceste em Coimbra?
Eu nasci em Coimbra.
Eu sabia que tinhas de ter algum defeito. Mas pronto, não, mas sabes que isto para as pessoas de Coimbra, o meu pai é de Soura, ou seja, a minha família era 12 km de Soura, da Condeixa e de.
Então, e, também, portanto, é,
também tenho uma costela, também tenho algo de Coimbra.
Tens
algo,
uma questão
algo
Coimbra.
Da Académica Coimbra em mim. Mas Coimbra, hoje em dia, até Coimbra tem, à volta do Rio, à beira Rio, um caminho para as pessoas irem a pé, ao fim de semana, aprenderem a correr, aqueles que gostam de correr, todo este conquistar de um espaço público. E isto aconteceu em Lisboa com o Expo, aconteceu no Porto, aconteceu um pouco em todo o país, e é notável, é uma das coisas mesmo boas, essa conquista. Mas nos anos 70, no 74, 75, 76, quem vinha das ex-colónias, quem vinha de África, olhava para nós quase como comiseração.
Claro.
Porque nós fugíamos, e isso muita gente não se lembra, nós fugíamos do rio, nós fugíamos do mar. Não, Lisboa não tinha esplanadas quase nenhumas. Quem diz Lisboa, diz o Porto, diz... Olha, diz Coimbra, diz Aveiro, diz Viseu, diz Faro. Quer dizer, fomos aprendendo, e os nossos retornados fizeram-nos isso, ensinaram-nos um pouco, a descobrir que o sol pode ser bom.
Claro.
Que aproveitar o tempo pode ser bom. Que viver cá fora, ou seja, que irmos andar para a rua,
aprendemos
a
viver ao ar
já nos...
E a ter outra noção de liberdade.
Eu agora estava a fazer poesia, não estava?
Estavas.
Mas... talvez seja melhor pôr uma música.
Não, e é que a música tem a ver com o que estávamos a dizer. A música que escolhemos é uma produção recente do grande Caetano Veloso, que aos 76 anos continua cheio de gás, com a Daniela Mercury. Acho que a canção é dos dois. Está lá uma frase que só pode ser do Caetano Veloso, que é Salvador da Bahia,
sim,
Nova Grécia.
É.
E é uma canção militante de luta contra o atual sistema no Brasil, que foi lançada neste carnaval recentemente e que se chama Proibido o Carnaval.
Proibido o carnaval. Porque é de facto
e aconselho que, além de ouvirem, depois procurem, porque há um vídeo fantástico dos dois, mas ouçam com atenção a letra, que é fantástica, é um samba. Samba enquanto se for o caso, se estiverem a conduzir, não sambem, sambem só, cantarolem. É um samba de luta e que tem a ver com esta libertação dos costumes, tem a ver com se o menino, com as meninas poderem vestir azul e os meninos rosa, e o vídeo é também brilhante.
E é muito bom quando as pessoas conseguem lutar e defender os seus direitos e ao mesmo tempo divertirem-se. É. Porque se nós deixamos de nos divertir, o inimigo ganha.
Claro.
Porque o inimigo é o acabrunhamento.
Exato. Esse é o maior. Esse era o problema de Portugal, que estava acabrunhado antes. Então vamos proibir o carnaval e vamos saltar com Daniela Mercury e Caetano Veloso.
Bora lá, dançar.
Está proibido o carnaval nesse país tropical. Está proibido o carnaval nesse país tropical.
Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de rebeldia, provocando a fantasia.
Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca.
Vestida de fantasia, provocando a rebeldia.
Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha. Minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha.
Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha. Minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha.
A mulherada comandando a batucada, o trio elétrico cantava, libertando a multidão. Frevo fervindo no galo da madrugada, Pernambuco não parava de fazer revolução. Filhos de Cândido, a afoxé na resistência, o caboclo era soldado no Brasil da independência.
No crocodilo Stonewall estou aqui, no carnaval beijando frio, Salvador é a nova Grécia.
Quilombola,
Tupinambá, é meu, ninguém toca.
Bota pra Caruru e Iemanjá lá no sul.
Vai de rosa ou vai de azul?
Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria dura vem a me beijar.
Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar.
Tô louca,
tá louca?
Tô no meio da rua sem roupa.
Uau.
Tô no meio da rua com água na boca.
Vestida de rebeldia, provocando a fantasia.
Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha.
Minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha.
Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha.
Minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha.
A liberdade, a caetanave, a tropicalha, o povo de maracangalha está dançando o meu axé.
O samba ensina, o samba vence a violência.
O samba é a escola de quem ama este país como ele é.
Eu falei faraó, ninguém respondeu.
Quem come aqui sou eu, Romeu. Libera a libido, forró em Caruaru, é?
Vai de rosa ou vai de azul?
Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar.
Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar.
Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar.
Está proibido o carnaval nesse país.
Está proibido o carnaval nesse país tropical.
Axé, proibido. Axé, axé, tá proibido, proibido.
Axé, 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 axé.
Ficou safada. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa.
Ok, pronto. Cada um. Opa. Isto é um país
é
livre.
É maravilhoso. A mulherada comandando a batucada. É assim. É.
Não, é, é...
Habitua-se.
Sim, não é muito, é muito. Quer dizer, repara, até hoje uma das palavras que está na moda, e sobretudo no comentário político, é narrativa.
Uhum.
Porque nós sabemos hoje que a guerra não se faz só com balas e tiros, a guerra faz-se também contando a nossa versão dos acontecimentos. Perante o Tribunal da História e perante a realidade, quer dizer, que eu, e construir uma narrativa. Portanto, queremos invadir um país, vamos ver se conseguimos construir uma narrativa decente. Queremos, de repente, atacar este grupo, queremos fazer uma política X. Portanto, tudo isto implica a ideia de narrativa. E neste momento, a narrativa, narrativa está a ser apropriada, por exemplo, pela publicidade, está a ser apropriada pela propaganda. Mesmo quando um dirigente político fala, é escolhido o momento certo em função da narrativa que se quer construir.
Uhum.
E o romance está a perder um pouco, eu acho que está a perder um pouco, há uma luta entre o romance como forma de conhecimento e a apropriação da narrativa como simplificação excessiva da realidade.
Sim.
Como narrativa, como manipulação, em vez de a narrativa como a libertação, como abertura.
Uhum.
E uma das coisas, e neste sentido, eu acho que hoje em dia nós vivemos, em 2019, vivemos um confronto entre várias grandes narrativas. A grande narrativa que diz que agora as mulheres estão a tomar conta de tudo.
Sim.
E os factos que é, não, ainda não tomaram. Não tomaram, não tomarão. O que acontece é que, de facto, há menos desequilíbrio do que havia antes. E quando,
legalmente.
Quando, de repente, quando isto é quase em termos simples, quando o pobre ganha um pouco mais de dinheiro, a certa altura o mais rico desconfia. Muitas Sim. vezes fica incomodado.
E faz um grande alarido, até amplia essa mínima melhoria do pobre para criar o alarme e dizer para ver se aquilo não
Sim.
cresce mais.
Sim.
Eu acho que estamos nesse momento em
Sim.
que, epá, elas querem tudo. E, portanto, isto, quando tu dizes em relação ao romance, é muito curioso, porque na minha experiência, de facto, eu acho, o romance é uma arte das mulheres, mas também dos homens, sempre foi. Mas é verdade que foi tido sempre como uma leitura para mulheres. O Camilo falava muitas vezes para a leitora, ou dizia leitor e leitora, mas falava mais para a leitora. O Camilo Castelo Branco percebia, no século XIX, que as mulheres, até porque tinham tempo, não tinham nada para fazer. O romance exige um poema ou um livro de poemas, embora muitas vezes para apreender bem demore tempo, mas é de leitura à primeira vista mais rápida, não é? A Agostina Bessa Luís dizia que a razão porque éramos um país de poetas é porque éramos muito preguiçosos e era muito mais fácil dizer que sabíamos poesia porque sabíamos dois poemas, um poema da Sofia de Belbrano e outro do Eugênio de Andrade, do que ler um romance que implicava um investimento, e implica.
Sim. Mas olha que a brincar, ela, há aí um fundo de razão, porque há muitos, muitos anos, numa galáxia distante, eu fui apanhar tomate para o Alentejo, lá no movimento do Alfa, em 75, um movimento de alfabetização, muito simpático, eu era adolescente.
Mas eles alfabetizaram ou apanhar tomates?
E alfabetizar e também apanhar tomates. E também trabalhar. E nós, como éramos meninos da cidade, éramos quatro meninos da cidade, a certa altura nós éramos postos a trabalhar com as mulheres.
Uhum.
E ao fim de umas semanas, de vez em quando, lá íamos ajudar os homens. E percebemos que no campo, como em quase tudo na relação humana, o trabalho das mulheres é muito mais complicado e muito mais chato.
A parte exige mais dura mais perseverança, do trabalho
exige delas. Elas alombavam. Isto é, estar agachado, que era o trabalho da mulher, estar agachado, estar de cócoras, apanhar tomate o dia todo, 8 horas seguidas ou mais, era um trabalho de
feminino.
De vez em quando, ir no trator, fumar um cigarro, acartar com, acartar com as caixas, levar aquele movimento súbito que era, em 2 minutos, pegar nas caixas e pô-los em cima do trator.
E depois sentar-se no trator, tranquilamente,
e estar mais 3 quartos de hora sem fazer nenhum, era a tarefa dos homens.
Sim.
E eu depois, ao longo da vida, eu tinha 14 anos quando aprendi isto.
Olha,
fiquei alerta.
Bom. Muito bom.
Porque aos 14 anos fui tratado como uma mulher, fiz o trabalho de uma mulher e comecei a descobrir, pá, isto é duro. E fui percebendo depois, ao longo da vida, porque que é uma forma de aprender, nós vamos vendo, que de facto as mulheres tinham sistematicamente, fosse no campo, fosse na cidade, fosse em que grupo social fosse, as mulheres tinham geralmente a tarefa realmente mais chata e mais dura, e os homens tinham a tarefa aparentemente mais chata e mais dura. Sim. É verdade que o ir morrer na guerra era uma tarefa masculina. Mas é verdade que as enfermeiras eram mulheres. Uhum. E elas lidavam com muito, desmaiavam muito menos, a lidar com os horrores na Primeira Guerra, os horrores disso. Sim. E, de qualquer forma, essa coisa chata, que é os homens é que morrem na guerra, foi eliminada a partir da Segunda Guerra Mundial, porque desde então as vítimas continuam a ser sobretudo mulheres. Sim, porque sim. Os homens, muitas vezes, como tu sabes, em muitas das guerras sujas que há no mundo inteiro, o lugar mais seguro é estar no exército.
Sim. E quando uma mulher é presa e torturada, é infinitamente mais, muitas vezes mais torturada do que um homem,
sim,
de maneiras inimagináveis.
Sim, sim. E olha, nós já falámos aqui da violência doméstica, precisamente, há mais, várias vezes, há mais uma coisa aqui que me espanta, que é haver um senhor, ou seja, haver pessoas que estão à frente de governos, não vou dizer de que país, mas tem a ver com o país do Caetano Veloso e da Daniela Mercury, que em público, isto não é ideologia, nem é política, simplesmente disseram em público várias vezes que admiravam o Coronel Ustra, que era um torturador.
Um torturador famoso.
E o que é engraçado, e uma notório. Vez disseram o terror da Dilma, e eu ainda hoje estou para compreender isso, que é que cabeça suja é que acha que é um ato de coragem uma série de capangas estarem a torturar uma mulher, mesmo que ela seja má, não, nem sequer claro. Mas estarem a torturá-la claro. E acharem que é espantoso.
Um herói por isso.
E achar que é um herói por isso. E achar que é uma cobardia uma mulher estar a ser torturada por vários homens e que o ónus moral está nela e não nos tipos. Isto, para mim, conseguir deslindar isto e conseguir explicar às pessoas que há muita coisa aqui errada, só isso já era maravilhoso. Mas
foi porque as mulheres passaram também por isso tudo e tiveram muitos séculos nas margens da história que se tornaram tecedeiras narrativas.
Ora cá está.
Estavam a observar continuamente.
O que Penélope está a fazer Odisseia, o que ela está a fazer, ela está a fazer
a construir
um romance. É. Ela é que é a escritora.
Ela é que é a escritora. É verdade.
Aliás, há quem, isto é uma piada velha, mas há quem diga, quem explica a Odisseia em três penadas. É a melhor história, a melhor treta do marido. Que foi, o marido diz, vou só ali à taberna num instantinho. E quando volta, 10 anos depois, ele diz, não imaginas o que é que aconteceu. Mas é que no Alentejo, nesse sítio, quer dizer, os homens, que eram os preguiçosos do caraças, o que era espantoso era, os homens tinham um argumento sempre de que construíam, tinham um argumento, não precisavam de contar histórias porque a história estava contada. Isto é, quando as histórias, quando a narrativa oficial está do teu lado, e a narrativa oficial foi aqueles livros com que eu aprendi, tu aprendeste, que é
a história...
o homem vai trabalhar e a mulher não faz nenhum.
Pois.
Quando há esta história contada deste modo, não é preciso contar histórias. Não é... Mas não é preciso estar atenta. E, de facto, o romance implica paciência e tempo. Quer para quem
perseverança.
Faz, quer para quem lê. Perseverança. Uhum. Capacidade de estar ali de cócoras, agachado.
Exatamente.
A sacar os frutos e aguentar. E isto é uma coisa sabida. Nós sabemos que é, as mulheres são, na verdade, muito mais resistentes à dor do que os homens.
Uhum.
E, na verdade, as mulheres...
Há uma coisa que é a gripe masculina, que é uma coisa gravíssima, que nenhuma mulher tem. Uma gripe masculina é uma coisa...
Sabes que...
Quase deixa uma pessoa frustrada.
É uma coisa só para homens. Não nos... Opa, sério? Quer dizer, a gripe...
37 graus de febre é uma coisa... terrível na vida de um homem.
Tu não sabes o que é sofrer.
Pois não,
E eu acho, mas o homem que fica assim, por favor, podes-me levar uma coisa. É um sofrimento atroz.
Poesia.
É poesia, ora cá está. Lirismo.
Lirismo.
É. Mas é muito, por exemplo, o Garrett, o romantismo, tem muito aquela história que é o pobre homem, o Carlos, que está dividido. Ah, estás dividida entre, já não lembro se é a Joaninha e a Geni, mas está dividida entre as duas, entre as duas. E é um bocadinho aquela canção de Marco Paulo, eu tenho dois amores, não sei qual gosto mais. E esta hesitação, esta ambiguidade masculina é lírica, é poética. Mas eu acho que podemos, não digo o dedo na ferida, porque podemos estar a dizer um disparate, mas pelo menos os dois estamos a chegar a uma ideia que aqui fica, que é esta, que é a prosa exige, se calhar, quer ler prosa, quer escrever prosa, exige um gosto por contar uma história e por conseguir, contando essa história pessoal, alterar o rumo da história.
O rumo da história com maiúscula já
o,
também.
O rumo da história
com, sim. Que se conta e também o rumo da história com maiúscula.
E há uma outra coisa que é também que há um cansaço. Por exemplo, a história masculina, do ponto de vista dos homens, foi construída ao longo dos últimos séculos. Há muitas histórias. Ou seja, a nossa história está contada de muitas formas.
Uhum. A nossa, homens.
A vossa está em construção. Portanto, é neste sentido que é...
Está mesmo na arqueologia, porque agora andamos a tentar ver o que é que ficou escondido, o que é que... A escavar a terra. Quantas mulheres fizeram coisas de que nunca tivemos notícia.
Sim.
Para além de quantos homens se apropriaram de descobertas, textos, poemas, textos em prosa ou poéticos, pinturas e inovações científicas descobertas por mulheres. Eu tenho andado a ler bastante sobre isso e realmente é infindável o que se meteu debaixo da terra na história.
Sim, e aí é que voltamos sempre àquela coisa que também faz espécie, que é: porquê que as mulheres são chamadas minoria se, na verdade, não são a minoria em termos numéricos?
Uhum. Porque até pelo contrário.
Porque correspondem às outras minorias, minorias étnicas, minorias religiosas, minorias de opção sexual, porque as mulheres são minoria de direitos. E isto tudo é recente, é fresco. E há uma euforia, que às vezes devo dizer que me irrita um bocadinho.
Claro.
Há uma euforia vossa em, de repente... Há uma desmesura, é como um pobre que de repente vê uma mesa com vê um banquete. Isto
eu
ali.
Mas agora vou dizer, eu percebo que se fosse homem, dizia: bolas, agora até parece que eu não fiz nada, que nem me vale nada. Porque, claro, teve aquilo tapado muito tempo, as mulheres estiveram tão caladas tanto tempo que agora, quando se afirmam, falam-no de uma maneira que também parece sexista.
Mas é muito engraçado, porque é uma alegria que é difícil. Quem já é como um menino, eu sinto-me como um menino que teve sempre os melhores brinquedos. Eu sempre tive os meus pais, quando eu tinha 5 anos deram-me um pônei, quando eu tinha 10 anos deram-me 2 pôneis, quando eu tinha 15 anos deram-me 17 pôneis. E de repente convido para vir à minha casa uma menina e ela de repente fica fascinada: ah, tu moras neste palácio, tu tens um jardim só para ti, tu tens um pônei. E de repente ela tem um prazer em andar a pônei, e eu digo: mas isto é o que eu faço, isto é o meu cotidiano. E há neste momento, por exemplo, nós vemos isso, olha, no Congresso americano, quer dizer, coisas que foram feitas há muitos anos pelos grupos oprimidos. Por exemplo, a alegria que, olha, que a Irlanda teve em pleno século XX de ser independente. Quem diz a Irlanda diz a Finlândia. Quem diz a Finlândia diz toda uma série de outros países, diz a Croácia. Toda uma série de países que descobriram no século XX a alegria e os lados bons e fantásticos de serem autónomos. E neste momento, escrever romances e ler romances, isto está a ser tudo invadido por mulheres, e eu acho que me vou dedicar à poesia.
Ah, esse grande anúncio. Então guardemos
e
as
posso
tuas
começar
infusões
a fazer um
poema,
e posso fazer,
ou
começar
infusões
a fazer
líricas.
E posso começar a produzir um poema.
Então diz, depressa, um poema curto que temos que acabar. Então vá.
Vou abandonar o romance, não sei porquê. Vou dedicar-me à poesia, que me dá mais alegria. Fim.
Ah, não sei se tens muito futuro na poesia.
Olha, este programa também não temos que acabar, não é?
Dos lados das mulheres e ficares na prosa. E vamos ouvir, a finalizar, uma canção de Rita Lee, Amor e Sexo, que é muito engraçada esta canção, e diz às tantas: amor é prosa, sexo é poesia.
Ora, cá está. É precisamente, eu ando a dedicar-me muito ao amor.
Andas. Olha, eu estou a dedicar-me cada vez mais à poesia. Ainda
olha
bem,
olha, cá está. Olha, bom. Olha.
Olha, nada. Até para a semana.
Até para a semana.
Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. É amizade, sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois, sexo antes, amor depois. Vai embora, amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é aquilo e coisa e tal.